da Solitude! Sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Vou Comigo desta semana. No nosso episódio de número 138, a gente continua por Narra e hoje vamos experimentar algo bem diferente que só existe por aqui. E eu vou te falar que tem uma cobra envolvida nessa preparação.
Vai com quem?
Você vai com quem?
Vai com quem?
Você vai?
Vai com quem?
Eu vou comigo! Lá no episódio 135, eu comecei falando para vocês que a gente ia conversar um pouco sobre viagem e mergulho, né? E a inconsistência veio porque eu nunca falei do mergulho até então. E eu não vou falar também, porque a vida perdeu o controle e tudo foi bagunçado por um tufão que estava passando aí no sul do Japão e me fez ficar um dia perdida, né, por Naha, no continente, né, na parte continental dessa ilha, porque o meu destino é o arquipélago das Ilhas Kerama, que eu só chegarei quando a balsa puder me levar. E eu não sei quando isso vai acontecer, então eu estou aproveitando ao máximo a minha mudança de planos e curtindo o que Naha, a capital aí da região de Okinawa, tem para me oferecer. E eu descobri que existem alguns mercados de comidas típicas, tudo com muitos frutos do mar, porque eu estou numa parte do Japão que tem uma conexão muito grande com o mar. Todo o Japão, né, tem uma conexão grande com o mar, mas essa parte tem muito mais, uma ligação bem fundamental, tanto do mergulho quanto do próprio sustento, né, da própria pesca e também da atividade portuária. E vocês sabem que eu amo frutos do mar. Então, depois de toda aquela volta que eu dei pelo castelo de Shuri na semana passada, que eu contei para vocês aqui no podcast, eu resolvi voltar pro hostel e tomar um banho e me trocar para conhecer um pouco mais dessa noite de Okinawa, porque também Naha é conhecida por ter uma grande avenida internacional com muitos atrativos noturnos, restaurante, barzinho, balada. E esse mercado, inclusive, que eu queria conhecer. Então, eu me troquei e fui para lá. Para ir um pouco mais limpinha, né? Mais organizada. De novo, o verão no Japão é muito, muito quente. Então, quando você chega no final do dia, basicamente derretida, desfalecida, é sempre bom dar um refresco, né? Se reorganizar para sair à noite. E aí, lá fui eu, rumo ao mercado. E já me encantei com o que eu encontrei pelo caminho. Porque realmente uma avenida muito larga, muito iluminada, com muitas atrações, muitas lojas também. E me chamou a atenção porque eu passei na frente de uma loja que vendia alguns potes com uma cobra dentro.
Oxente!
Potes tipo uns jarros mesmo, com tampa, sabe? E uma cobrona. Bonita, mas meio estranho, né? E
nada a ver.
Bem caro, assim. Eu fiquei um pouco impressionada com aquilo que eu vi. E eram lojas de bebida. E eu imaginei que fosse algo típico do lugar. Aí pensei, nossa, que coisa mais esquisita, né? Quem é o louco que vai fazer um negócio desse com um bicho, consigo mesmo? Enfim, continuei andando. Fui rumo ao mercado e encontrei o mercado. Só que, gente, a gente precisa prestar atenção em uma coisa. São Paulo é uma cidade de 24 horas, 7 dias por semana. E eu posso falar que é das únicas do planeta. Nos outros lugares, as coisas fecham cedo. Cedo, tipo 7, 8 horas da noite. E aí eu cheguei no mercado e basicamente já estava tudo fechado ou fechando. E aí eu tive a minha segunda desilusão, porque eu sou uma grande fã do chefe Anthony Bourdain, que infelizmente já passou para o outro lado. E ele tinha um programa que eu adorava, que era exatamente isso, viajar e comer nos lugares. Mas ele gostava de ir nos lugares em que os turistas não vão. E eu peguei isso desse programa dele que eu amava. e quis me embrenhar aí, né, nesse mercado. E aí, paga pra ver, né, porque era um mercado local, em que as pessoas falavam a língua local, que é o japonês, e também tudo escrito na língua local. E é bonita aqui fazendo o que lá, né? Porque mal conseguia entender o que estava acontecendo. E não tem muitas figuras, né? Porque existem alguns lugares que a gente viaja que, apesar dos cardápios, né, das coisas que acontecem à nossa volta, não serem uma língua que a gente entende, existem fotos, existem figuras. E aí você consegue apontar e fecha o olho e vai, né? Mas nesse mercado, não. Nesse mercado era realmente fecha o olho e vai e chuta o que vai acontecer. Então eu passei por um lugar que estava servindo sushi e resolvi me sentar por lá. Uma coisa interessante do Japão é que nesses lugares em que você senta no balcão ou até nas próprias mesas mesmo, existem cestos que ficam embaixo da mesa que são para você colocar os seus pertences e não ficar ocupando o seu espaço, né? E aí você só coloca, são cestos pequenos que eles cabem entre as pernas e você só se senta lá e fica curtindo. Então botei minha mochila e minhas coisas no meu cestinho ali e fiquei tentando entender o cardápio. O tradutor estava me ajudando bastante, mas existem algumas manhas que a gente não tem, pelo menos eu não tinha com o kanji, porque eles não escrevem no mesmo sentido que a gente, eles escrevem basicamente deitado e não é do mesmo lado, né? Eles começam também, pelo que eu entendi, da direita para a esquerda, me corrijam se eu estiver errada. Mas eu sei que depois que eu coloquei os menus no modo paisagem ou retrato, naquele que é deitado, eu consegui começar a entender melhor. E os números, inclusive. E aí, gente, o tradutor não traduzia nada com nada. E aí era tudo bagunçado, como se você fosse comer algo de poeira misturado com violão com coberta, sabe? Não tinha nada a ver com nada.
Que é de laranja, que parece limão e tem gosto de tamarindo.
E aí eu fui no chute mesmo e fui apontando as coisas que eu queria. Só que o lance desse lugar que eu tava é que as coisas saíam em umas porções muito, muito grandes. E eu queria só experimentar. E aí eu também já vi um pessoal tomando uma água super gelada. Pensa que tava muito, muito calor. E aí era um copão lotado de gelo. Uma água, assim, eu achei maravilhoso. E tinha escrito lixia. E eu falei, eu quero esse negócio. E aí o cara me mandou um copo enorme, com muito gelo, uma água com lixia e uma cachaça que com certeza tinha mais de 40% de álcool. E não era nada daquilo que eu tava esperando. Ah, meu Deus, ele me mandou a água que o passarinho não bebe e eu só queria beber a água que o passarinho bebe. Mas enfim, vivendo e aprendendo, comi ali um sushi maravilhoso. Ainda experimentei um sushi de carne vermelha, porque lá eles comem sushi de carne de cavalo e eles comem de carne de boi também.
Oxente!
E até hoje eu não sei te dizer qual foi a carne que eu comi, porque a gente acabou de falar sobre as dificuldades e a complexidade de me servir, de me organizar por lá. Mas eu posso dizer que foi o melhor sushi que eu comi na minha vida, ultrapassando todos os sushis de peixe que eu experimentei até então. Tava muito, muito, muito bom. É uma cultura que a gente não tem no Brasil, mas a gente poderia adotar, porque tava muito gostoso. E tendo em vista a criatividade do brasileiro, eu acho que logo a gente chega lá. Mas eu espero que, se a gente chega lá, a gente siga um pouco o padrão tradicional japonês, porque tava realmente muito gostoso, muito saboroso. E aí, então, eu saí de lá em busca de um outro mercado que eu tinha visto no caminho e que estava tudo aberto. Comi um takoyaki, que daí eu matei a minha vontade, eu tinha só dado uma petiscadinha no sushi. Takoyaki são umas bolinhas de panqueca recheadas de polvo com algum tipo de molho em cima e uma cobertura. Então eu comi o meu bem tradicional, porque lá, assim como em Osaka, é a terra do takoyaki. E segui para dentro do bar, porque eu queria tomar uma birita, eu queria tomar uma cervejinha. Eu cheguei da viagem Já tem 2 dias e ainda não tinha tomado nenhuma cerveja, não tinha feito nenhum brinde. Tomei a água errada no restaurante anterior. Então encontrei uma cervejaria lá. E encontrei também um jarro com a bebida de cobra. E fiquei ali olhando a bebida de cobra por um tempão, sem entender nada do que estava acontecendo. Até que o dono desse lugar, era uma cervejaria artesanal, e um cara muito simpático veio conversar comigo e viu que eu estava encarando a cobra e me falou que essa bebida chama Rabuchu. Porque essa cobra chama Rabu e ela é originária dessa região, ela é altamente venenosa. E assim como a gente tem, né, as nossas misturas caóticas no Brasil de 1 milhão de ervas com diversos nomes diferentes, conhecidas como bebidas afrodisíacas, ou no Nordeste do Brasil a gente tem aquelas cachaças que tem caranguejo dentro e etc. Ele me falou que Okinawa é o único lugar do planeta que é autorizado e que tem um reconhecimento mundial por produzir o sake chamado Rabuchu. E eu quis enfatizar aqui o sake, porque pra gente sake no Brasil é uma bebida, e pra eles no Japão sake são todas as bebidas, é como se fosse uma categoria. Tudo que é bebida chama sake, e dentro dessa categoria existem bebidas específicas, dentre elas o Rabuchu, que tem em sua preparação muitas ervas, uma cachaçinha 40% também, e uma cobra venenosa, que pode ser colocada viva dentro desse álcool para que ela se afogue e solte o veneno dela dentro desse álcool, ou que pode ser morta e colocada dentro desse álcool para que fique soltando também o seu veneno e suas propriedades. E aí eu fiquei olhando e pensei, gente, quem é a pessoa louca que toma esse negócio? E eu vou te falar no podcast da semana que vem que existe gente que morde a língua rapidinho, e eu não tô falando da cobra. Nos encontramos no podcast da próxima sexta-feira aqui no seu streaming de preferência. Até lá.
Vai com quem?
Vai com quem?
Vai com quem?
Eu vou.